Imagine a seguinte cena. Um atleta de elite, tipo com uma genética perfeita, que treina arduamente 8 horas por dia. O motor dessa pessoa é gigantesco. Os recursos físicos são impecáveis.
Aham, a máquina perfeita.
Exato. Mas, toda vez que chega à final de um campeonato, esse atleta simplesmente congela. A técnica desaparece, o rendimento despenca. O motor está lá, mas o carro parece dirigir direto para um muro de concreto. É um paradoxo, né? Porque normalmente quando tentamos entender o sucesso, a gente olha apenas para as peças visíveis.
Sim, a gente observa o talento bruto e diz, ah, o sucesso está ali.
É, mas não é bem assim.
E olha, essa é uma visão extremamente sedutora, porque foca naquilo que a gente pode medir rapidamente. Nós adoramos métricas palpáveis. Mas quando entramos no território da mente humana, ter o melhor chassi não explica de forma alguma o motivo de o carro não sair do lugar na hora H.
Exatamente por isso que estamos construindo um raciocínio tão cuidadoso neste nosso projeto. Nas nossas discussões anteriores, nós estabelecemos a base. Passamos pelos capítulos 1 e 2 do livro Fundamentos da Psicologia do Esporte e do Exercício, de Weinberg e Good.
Que é meio que a nossa bíblia aqui, né?
Com certeza. Nós definimos o que é essa área e entendemos o papel estrutural da personalidade. Vimos que cada indivíduo traz um conjunto de traços consigo. Mas a nossa missão no mergulho profundo de hoje é abrir o capô e olhar para o que faz as engrenagens girarem de verdade.
Chegar na parte prática da coisa.
Isso. Hoje o foco é o capítulo 3 da obra, que é a motivação. E por que quem acompanha esta nossa análise deveria se importar com isso? Bom, porque a capacidade de motivar pessoas ou de extrair a própria motivação é o fator exato que separa técnicos, líderes e profissionais formidáveis dos apenas medianos.
É o diferencial.
Exato, e não se trata apenas de esportes, sabe? Trata-se de desvendar a força motriz do comportamento humano para qualquer grande objetivo.
Sem dúvida. É a transição da estrutura para a ação. E, curiosamente, é um dos terrenos mais escorregadios que existem.
Por que você diz isso?
Porque a motivação é frequentemente tratada pelo senso comum como uma entidade mística. As pessoas falam dela como se fosse um raio. Tipo, um dia atinge alguém, outro dia vai embora. Ou acham que é apenas uma questão de repetir frases de efeito na frente do espelho.
Nossa, sim, o famoso pensamento positivo que resolve tudo.
Pois é, mas a literatura científica nos oferece uma lente muito mais rigorosa. Para dominar a motivação, o primeiro passo absoluto é desconstruí-la e entender o que ela não é.
Ok, vamos desvendar isso. Porque o texto traz uma definição do pesquisador Sage, lá de 1977, que quebra a motivação em apenas duas partes. Ele diz que a motivação é simplesmente a direção e a intensidade de nossos esforços. Ponto final. Direção e intensidade.
A genialidade dessa definição está na simplicidade, porque ela separa o para onde do com quanta força. A direção do esforço refere-se à atração.
Como assim atração?
É um movimento de buscar ativamente uma situação. O texto menciona uma executiva, sobrecarregada de trabalho, que decide voluntariamente procurar uma aula de aeróbica e se matricular. Ou uma atleta que sofreu uma lesão grave e, em vez de desistir, busca freneticamente os melhores tratamentos médicos. Eles estão direcionando o comportamento para um alvo.
Certo. Então, se fôssemos usar uma analogia de viagem, a direção é o momento em que a pessoa digita o destino no GPS. É a decisão consciente de entrar na academia ou de iniciar aquele projeto complexo no trabalho.
Adorei a analogia. E seguindo nela, a intensidade do esforço seria a força com que o pé pisa no acelerador assim que o carro entra na estrada. Porque o livro descreve perfeitamente como isso se divide.
Uhum.
Pense em um aluno que vai à aula de educação física. A direção está presente. O aluno apareceu na quadra. Mas não corre, não participa. O acelerador não foi pressionado. A intensidade é nula.
Ele está no carro, mas o motor está no neutro.
Exato. Em contrapartida, temos o exemplo de uma levantadora de peso. Ela treina no mesmo ginásio e a mesma quantidade de dias que as colegas. A direção é idêntica para o grupo todo.
Todas colocaram o mesmo destino no GPS.
Perfeito. No entanto, ela se destaca por colocar um tremendo esforço em cada repetição, em cada sessão. O nível de intensidade dela é o diferencial competitivo.
Mas espere. Se a analogia é o acelerador, mais esforço não é sempre melhor. Se a pessoa quer muito algo, basta pisar fundo, certo? O senso comum diz que quem quer mais, ganha.
O que é fascinante aqui é que a ciência mostra que essa é uma das maiores armadilhas do desempenho humano.
Sério?
Sim. A intensidade por si só não garante o sucesso. Na verdade, ela exige uma regulação finíssima. O texto nos dá o exemplo clássico de um golfista. Imagine alguém que deseja tão desesperadamente dar uma tacada certeira para vencer o torneio que a intensidade do esforço atinge o limite máximo.
A pessoa quer tanto que fica pilhada?
Muito pilhada. E o que acontece neurologicamente e fisiologicamente? O excesso de motivação gera um pico de ansiedade somática. Os músculos ficam tensos, o movimento que deveria ser fluido torna-se rígido.
Nossa, a técnica vai para o espaço.
Vai. E pior ainda, ocorre um estreitamento cognitivo. O cérebro foca tanto no buraco que ignora a direção do vento, a inclinação do terreno, o resultado é um desastre.
Caramba, então se a pessoa pisa no acelerador até o fundo, mas o excesso de força faz perder a coordenação do volante em uma curva emocional, o carro capota. A motivação precisa dessa harmonia microscópica.
É um equilíbrio muito delicado.
Isso nos leva a uma questão que me deixa muito intrigado. Se a motivação é esse vetor duplo de direção e intensidade, quem programa o GPS e quem dita o peso do pé no acelerador? Isso nasce com a pessoa, tipo os traços do capítulo 2, ou é o ambiente que constrói?
É uma ótima pergunta.
Digamos que um funcionário em uma empresa pareça totalmente desmotivado. A culpa é do caráter dele, que não tem garra, ou do líder que criou um ambiente péssimo?
Se conectarmos isso ao panorama geral, essa é a eterna disputa entre natureza e criação. E a resposta contemporânea é o modelo interacional de motivação pessoa-situação, introduzido no capítulo 3.
Interacional.
Isso. A resposta curta é que ninguém age num vácuo. O comportamento é uma reação química resultante da interação entre as características da pessoa e os fatores situacionais.
Então, jogar a culpa apenas na preguiça do indivíduo ou apenas na incompetência do chefe é um erro analítico.
Um erro primário. Pense nisso em termos de química mesmo. Você pode ter um indivíduo com um traço de personalidade altamente competitivo e focado na melhoria pessoal.
Alguém com aquele fogo interno.
Se essa pessoa for colocada sob o comando de um treinador que valoriza o desenvolvimento e o aprendizado, a motivação explode positivamente. É uma combinação perfeita. Mas coloque esse mesmo indivíduo com a mesma personalidade em um ambiente tóxico, onde o líder apenas grita, pune erros e só valoriza o placar final.
A motivação vai despencar.
Vai pro chão. A pessoa não perdeu a garra interna. A reação química com a situação que foi desastrosa.
Faz muito sentido. Mas aqui é que a coisa fica realmente interessante para mim.
Diga.
Se sabemos que o ambiente reage com a pessoa, como um líder, um professor ou até nós mesmos, como organizamos esse ambiente para gerar a reação certa? Porque, assim, vivemos numa sociedade que cobra o resultado final o tempo todo. É a medalha de ouro, o lucro do trimestre, o número de seguidores. Tudo é avaliação social. A mensagem que recebemos é sempre foco na vitória.
Isso levanta uma questão importante, porque é exatamente aí que muitos líderes e sistemas falham de maneira catastrófica. O foco excessivo no resultado final é tóxico para a motivação sustentável.
Tóxico.
Muito. O capítulo 3 argumenta fortemente a favor do desenvolvimento do discernimento, enfatizando uma orientação voltada à tarefa em vez de uma orientação voltada aos resultados.
Orientação à tarefa.
Isso. E para entender o porquê, precisamos cruzar isso com o que as nossas fontes abordam sobre a motivação intrínseca. A teoria da autodeterminação explica que os seres humanos possuem três necessidades psicológicas fundamentais: competência, autonomia e relacionamento.
Espera aí, deixe-me ver se compreendi a dimensão disso. Se eu gerencio uma equipe de vendas e ofereço um prêmio em dinheiro astronômico para quem bater a meta no final do mês, um reforço externo clássico, focado no resultado, eu posso estar, na verdade, destruindo a motivação natural deles?
Sim, pode.
Mas isso soa completamente contraintuitivo. todo mundo adora uma recompensa, né?
Soa contraintuitivo, sim, mas é o que os dados confirmam repetidamente. E o mecanismo por trás disso, conhecido como teoria da avaliação cognitiva, é brilhante. Não é que as pessoas odeiem o dinheiro, a questão é como a mente interpreta a recompensa.
Como assim?
Quando uma pessoa age por paixão ou pelo desafio, o controle está dentro dela. A autonomia. No momento em que um líder atrela o sucesso exclusivamente a uma recompensa externa, gigante ou a vencer o adversário, o cérebro percebe uma mudança. A pessoa pensa, bom, eu não estou mais fazendo isso porque gosto. Estou fazendo para ganhar aquele prêmio ou não ser punido.
Ah, entendi.
O indivíduo perde a autonomia. O comportamento passa a ser controlado pela recompensa externa. A motivação intrínseca definha.
É como se o líder terceirizasse o GPS da pessoa. Ela para de dirigir porque quer chegar a algum lugar e passa a dirigir porque há uma cenoura pendurada na frente do carro.
Exatamente. O livro pontua que recompensas externas podem ser úteis de forma muito pontual, tipo como um empurrão inicial para alguém que tem motivação zero para começar uma atividade.
O incentivo para sair da inércia.
Isso. Mas a longo prazo, o foco exclusivo no resultado externo destrói a percepção de controle. E lembre-se das outras duas necessidades, competência e relacionamento. Quando o ambiente é orientado à tarefa, ou seja, o foco é em melhorar a própria técnica em relação ao dia anterior, a pessoa experimenta competência diariamente. Ela percebe a própria evolução.
Porque dominar uma tarefa só depende dela mesma, não é?
Exatamente.
Se o objetivo de um nadador é melhorar o tempo de virada na borda da piscina em meio segundo, isso está no controle dele. Isso é foco na tarefa. Mas se o objetivo é ganhar a medalha de ouro, isso depende de não existir nenhum outro nadador genial na água naquele dia. O foco no resultado gera impotência porque o controle está nas mãos do acaso ou de terceiros.
Essa é a chave. E a necessidade de relacionamento entra na equação também. Em um ambiente puramente focado em resultados, os colegas de equipe se tornam ameaças.
Faz sentido, né? Cada um por si.
É. A competição interna se torna destrutiva, corroendo a necessidade humana de conexão e pertencimento. Já um ambiente voltado para a tarefa permite a colaboração genuína, onde todos se ajudam a melhorar suas marcas pessoais.
Então, o que tudo isso significa quando o sistema ignora tudo isso? Quando o acelerador está cravado no fundo, a pressão por resultados é implacável, a recompensa externa é a única linguagem falada e a autonomia não existe. Porque nós vemos pessoas operando assim por anos a fio.
O motor pega fogo. A ciência chama isso de burnout, o esgotamento.
Ah, o famoso burnout.
Ele mesmo. É aqui que os conceitos mais avançados das nossas fontes, frequentemente associados ao capítulo 21 da obra, entram em cena. O burnout não é apenas estar cansado após um dia longo.
Não é só precisar de um fim de semana na praia.
Longe disso. É um colapso psicológico, emocional e físico profundo. Ele ocorre quando o estresse crônico encontra a frustração crônica das três necessidades básicas que acabamos de mencionar.
Ou seja, não é só sobre trabalhar muito, mas sobre trabalhar muito, sem autonomia e sem se sentir competente.
Precisamente. A literatura científica descreve três dimensões centrais do burnout. A primeira é a exaustão física e emocional, que é a fadiga debilitante que não se cura com um fim de semana de sono.
É uma bateria que não recarrega.
Isso. A segunda dimensão é uma sensação diminuída de realizações. O indivíduo sente que não importa o quanto tente, o esforço é inútil. E a terceira dimensão é a desvalorização.
Como se a pessoa perdesse o encanto.
Mais que isso, a pessoa desenvolve um cinismo cortante e passa a odiar a atividade que antes era sua grande paixão.
Nossa, isso me lembra um ponto muito profundo que as nossas fontes abordam sobre a identidade. O aprisionamento em uma identidade unidimensional. Pense na pessoa que desde criança só ouviu elogios por ser o campeão, o artilheiro ou, no mundo corporativo, a máquina de fechar contratos.
Aham. A identidade se funde à performance.
O indivíduo funde a própria existência aos resultados. O que acontece quando os resultados param de vir ou quando uma lesão encerra essa carreira prematuramente?
É um cenário de luto e desorientação total.
os dados sobre transições e aposentadorias forçadas de atletas por lesões ilustram isso tragicamente. Quando a identidade é construída apenas em torno do placar final, a perda dessa via de validação causa reações devastadoras.
Depressão, ansiedade.
Amargura extrema, depressão e uma incapacidade de lidar com os desafios da vida cotidiana. Por isso, as estratégias de enfrentamento são vitais.
E como a ciência sugere intervir antes que a pessoa perca o que a define e entre nesse colapso?
A prevenção exige uma abordagem dupla. Primeiro, o enfrentamento focado no problema. Isso significa reestruturar a carga de treinamento, alterar o ambiente para devolver autonomia e criar metas orientadas à tarefa.
Arrumar a casa por fora.
Isso. Segundo, o enfrentamento focado na emoção, que é oferecer suporte psicológico, ensinar técnicas de relaxamento e encorajar a pessoa a desenvolver interesses fora do seu campo de atuação primário. A identidade precisa ser diversificada para ser resiliente.
Sabe, ouvindo tudo isso, a imagem fica muito nítida. Quando vemos alguém perder o brilho nos olhos, abandonar um projeto promissor ou o desempenho de um time despencar no meio da temporada, a resposta preguiçosa é culpar o caráter, dizer que faltou força de vontade.
É o caminho mais fácil, né? É a digma essencial. Se fôssemos sintetizar as descobertas de hoje, baseadas nas ricas discussões iniciadas no capítulo 13 e estendidas pela literatura da área, o recado é bem claro. A motivação é uma equação complexa de direção e intensidade. Ela não sobrevive à base de palestras motivacionais vazias ou pressões externas intermináveis.
Não tem atalho mágico.
Não tem. O antídoto para a mediocridade e para o esgotamento é construir ambientes que respeitem a arquitetura mental humana. Isso significa nutrir a autonomia, promover a competência diária por meio da orientação à tarefa e garantir um senso de relacionamento seguro.
E olha, a aplicabilidade prática disso é monumental. Transforma desde a forma como um educador planeja uma aula de matemática para crianças até como um diretor de hospital lidera uma equipe de cirurgiões exaustos.
Impacta tudo.
Muda, inclusive, a nossa própria narrativa interna quando falhamos em manter uma rotina de exercícios. Talvez não seja falta de vergonha na cara. Talvez a situação tenha sido mal desenhada desde o início. Entender as engrenagens da motivação muda o jogo.
Muda a perspectiva de julgamento para uma perspectiva de ajuste e otimização.
E para fechar nossa análise de hoje, eu gostaria de deixar um pensamento no ar. Algo para quem está nos acompanhando ruminar durante o dia.
Vamos lá, qual é a reflexão?
Se a ciência demonstra, de forma tão categórica, que a motivação duradoura e resistente ao burnout exige autonomia e um foco centrado no progresso interno, o que será que está acontecendo com a mente humana neste exato momento histórico com o avanço tecnológico?
É uma ótima provocação.
Pois é. Hoje, há relógios inteligentes e aplicativos de celular que ditam milimetricamente quando as pessoas devem se levantar, beber água e como devem se exercitar. Eles apitam quando a pessoa fica sentada por muito tempo. Eles distribuem medalhas virtuais coloridas a cada 10 mil passos dados.
Tudo gamificado.
Exato. Estaria a tecnologia, sob o disfarce da conveniência, gamificando tanto a nossa vida que transforma cada pequeno movimento orgânico em uma meta externa a ser batida?
A gente volta para a cenoura pendurada na frente do carro?
Exatamente isso. Estaríamos terceirizando a nossa autonomia para os algoritmos e transformando o nosso poderoso motor interno em uma dependência frágil de notificações digitais. Fica a reflexão para quem nos ouve. No fim das contas, por mais inteligente que o painel do carro seja, o trajeto só tem significado se o motorista ainda for o dono do volante.